Bom dia a todos e a todas. Já peço ao vereador Domingos de Paula que faça a aferição de quórum para darmos início à sessão ordinária.
Obrigado, presidente, vereador Felipe Godoy, vereador oficial federal Suendo, vereador Elias Unana, vereador Capitão Izete, vereador Efeu de Largo, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador São Marcos, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente André Rezende, vereador Ananias, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e os que gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra da sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir. Nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Não te inquieteis. Quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem. Tudo bem, isso que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Salmo 48.
Já passo a palavra ao nosso vereador Aranias Júnior para a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondências e matérias objetos da presente sessão.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Lerei agora a síntese da ata da 62ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis na sessão ordinária sobre a presidência da senhora presidente, André Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marques, Ananias Júnior e Hamilton Altino. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, usaram a palavra policial federal Soendo e Reamento Pautino. No grande expediente, usaram a palavra Luzimar Silva, Elias Dunana, Rimê Jules, Jackson Charles, Lederson Lopes e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação em projetos. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária 185/2025, de autoria do vereador Raulito Altino, dispõe no âmbito do município de Anápolis e inclui no calendário oficial de eventos no município Dia Municipal da Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser comemorado anualmente no dia 12 de junho e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 224/2025, de autoria do vereador policial federal Suendo, institui o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 190/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, dispõe sobre a criação da Política Municipal de Inovação Tecnológica e de Inteligência Artificial no âmbito do município de Anápolis da outras providências. Retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinária 194/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, dispõe sobre a criação de espaços sensoriais em áreas públicas adotadas no âmbito do programa Adote um Espaço Público, instituído pela Lei nº 4.446, de 6 de maio de 2025, da outras providências, também retirado de pauta a pedido do autor. Houve votação de requerimento e indicações, usava a palavra pela ordem Rimê Jules, Jackson Charles, Domingos de Paula, Policial Federal Suender, João da Luz, Capitão Elisete e Jean Carlos. Comunicações usaram a palavra Policial Federal Suender, João da Luz, Ananias Júnior, Hamilton e Elias Dunana. Não havendo nada mais a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de setembro em horário regimental. Na leitura de correspondências, nós temos a justificativa da ausência na sessão ordinária do vereador René Jules em razão de compromissos externos pré-agendados. Nós temos a PLO 280 do 2025, vereador policial federal Suender, dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em áreas de logradouros públicos usando entorpecentes em desacordo com determinação legal, regulamentar e das outras providências. Temos uma PDL, um projeto de decreto legislativo do vereador policial federal Suender, que dispõe a sessão de cidadão Napolino para o senhor Márcio Teacher. PLO do vereador René Jules, Instituto Programa Municipal de Merenda Inclusiva no município de Anápolis, destinado a garantir a alimentação escolar adequada a alunos vegetarianos, veganos, alérgicos, intolerantes e com restrições religiosas das outras doenças. Vereador Ramiro do Autismo, 283, dispõe no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e das outras doenças. PLO 284, vereador Alex Martins, institui a política municipal de incentivo à implantação de semáforos inclusivos para pedestres com sinalização sonora, com o objetivo de promover segurança, autonomia e acessibilidade no trânsito. PLO 285, vereador Marcos Carvalho, institui o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Anápolis, PROMIC, autoriza a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que apoiarem projetos culturais da outras providências. PDL, da vereadora Andréa Rezende, concede título de cidadão benemérito anapolino ao senhor Fernando Fonseca de Oliveira Silva e determina outras providências. Sem mais para o momento, presidente, já devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já abro a sala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
São 9 horas e 43 minutos, 9h43, secretário presente, vereador policial federal Suender, do PL, a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. 9h43.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Em tribuna hoje, quero falar de um assunto de saúde pública, que é o combate contra a dengue. Nós estamos chegando aí novamente ao período chuvoso e há uma necessidade de já estar planejando combater essa doença, combater a dengue. E eu vou falar aqui de uma lei, da lei número 4.481, de 5 de agosto de 2025, uma lei de minha autoria, que vai justamente nesse sentido. Ele dispõe sobre o programa Educando contra a Dengue, que promove as trocas de materiais recicláveis por materiais escolares no município de Anápolis e da outras providências. Ou seja, eu já estou em contato, já estou trabalhando esse contato com a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, para dar eficácia a essa lei. Essa lei, ela dispõe, no âmbito do município de Anápolis, sobre o programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares, a fim de combater o foco de dengue, promover sustentabilidade ambiental, incentivar a reciclagem e auxiliar as famílias no acesso a materiais escolares, especialmente no início do ano letivo, que também vem a se aproximar. São objetivos específicos do programa: promover a conscientização ambiental e a importância da reciclagem entre cidadãos, especialmente combate à dengue; reduzir a quantidade de resíduos sólidos descartando inadequadamente no meio ambiente; contribuir para a diminuição dos focos da doença, como a dengue causada pelo acúmulo de lixo, e auxiliar as famílias na aquisição de materiais escolares para seu filho, contribuindo para a educação e o bem-estar das crianças e jovens. Ou seja, o prefeito Márcio sancionou essa lei de minha autoria, né, foi aprovada aqui em plenário, a lei número 4.481. E hoje estamos falando dela aqui para que possamos já colocá-la em prática. Então peço aí às autoridades públicas aí do executivo que fazem esse trabalho, que vão promover esse trabalho de combate à dengue e já dar eficácia a essa lei, que é uma lei muito importante para trabalhar, né, tanto o material escolar fornecendo às pessoas que precisam e como pegando esse material reciclado que fica ali nos quintais. Muitas vezes, aqueles materiais recicláveis ficam jogados ali nos quintais, nas ruas, então as pessoas podem pegar esse, recolher esse material e levar nos pontos específicos para trocar por material escolar. Essa é o sentido da lei, é isso que a lei desenvolve e é isso que a gente vai trabalhar agora com o Poder Executivo para dar plena eficácia e dar validade nessa lei. A lei, ela tem que sair do papel. Não adianta a gente fazer uma lei muito boa nesse sentido de troca de material reciclável por material escolar e ela ficar no papel. Então, uma lei que eu dei entrada aqui na Câmara, foi votada, foi para o Poder Executivo, foi sancionada e agora vamos buscar tirar essa lei do papel e ajudar as pessoas a ter o seu material escolar e, ao mesmo tempo, eliminando aí locais que possam ser focos de dengue. Eu quero já aproveitar esse momento também e falar aqui de uma moção de pesar pelo falecimento do Marcelo Vieira, que é coordenador geral da Capela Santo Expedito, pertencente à paróquia São Francisco de Assis, nesta cidade. Então, vai entrar aqui também uma votação dessa moção de pesar, e eu gostaria muito que fosse votado. Marcelo, ele tem uma coordenação muito importante, na Capela Santo Expedito, juntamente ali com várias outras pessoas, fazia um trabalho muito bom, direto também atuava aí nas barraquinhas, enfim, todo o trabalho que a paróquia São Francisco precisava, ele estava ali servindo. Então, gostaria muito que votasse essa moção de pesar para que a gente possa levar o luto aí à família, aos amigos e às pessoas todas que, de alguma forma, conviveu com o Marcelo Vieira. A última coisa que eu quero falar também é sobre a anistia. Importante, o Hugo Mota está votando, né, colocando em pauta a anistia, e uma situação muito desfavorável foi que o Poder Executivo Federal, através do Lula, está começando a distribuir emendas para barrar a anistia. Então, é uma situação que a gente tem que avaliar muito, a população, o Brasil tem que entender esse momento, como é importante essa anistia, e aí torcer para que lutar para que realmente o presidente aí do Congresso, presidente da Câmara, possa colocar em pauta a anistia e que o Lula não atrapalhe pagando emendas para esses deputados. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido o próximo morador escrito, vereador Leitão, do sindicato.
Vereador do Avante, então, falando a tribuna por até 5 minutos da manhã desta quarta-feira, dia 17 de setembro. Vamos acompanhá-lo ao vivo.
Bom dia, cumprimento os nobres pares, cumprimento a mesa diretora através da nossa presidente André Rezende, todos que nos acompanham aqui em plenário, a imprensa aqui presente e todos que nos ouvem através do meio de comunicação e pela Rádio Manchester. É um dos motivos do qual eu estou subindo na tribuna hoje aqui para tratar de alguns assuntos e dar satisfação também para a população. Dizer que estive mês passado, falei de um assunto muito importante da segurança para a população ali entre o bairro Vila São Joaquim e o Parque das Nações, onde as crianças correm risco ao atravessar aquela avenida para ir para a escola. Tive uma reunião com o diretor da CMDT, Igor Lino, e ele pediu para que o seu assessor Tiago, né, de engenharia, pudesse nos acompanhar ontem lá, e com muita satisfação a CMTT colocou à disposição para fazer um estudo de engenharia para trazer mais mobilidade urbana para aquela região e segurança também para os moradores desses dois bairros, para aquelas pessoas que trafegam ali. E também gostaria de dar uma justificativa aqui e um agradecimento ao deputado Hamilton Filho, junto com o Pedro Salles e também o prefeito Márcio Corrêa, de ver a importância realmente de fazer a recapeação novamente de um asfalto novo naquela Rua 11 ali, entre o Municalisto e a Caoa Montadora. Realmente aquela obra está ficando muito excelente, vai trazer segurança. Ontem eu recebi algumas ligações falando que as pessoas estavam preocupadas com aquela, para passar daquela, do aquele bairro para a portaria 60 e 70. Quero dizer para aquela população que no momento talvez possa sentir alguma dor de cortar aquele atalho. Mas, porém, é necessário fazer aquela segurança. Então, vai ter galho de rei ali, vai trazer segurança para a população que trafega entre o Municalisto e também para a população trabalhadora daquela região ali, da Caoa Montadora e com aquelas outras empresas no qual precisa os seus trabalhadores trafegar ali e correndo risco de acidente. Também não poderia deixar que ali na GL-222, né, a gente recebeu um convite de alguns moradores daquelas chacras ali, que a gente fala das chacras Bordon, e ali foi levantado, perto da onde passa a linha do trem de ferro ali, tem uma pequena população de alunos ali, se eu não me engano, de 15 a 16 alunos, que estudam ali em Goialândia. E eles têm que atravessar a avenida, a GO ali, para poder o ônibus pegar ele. Quero dizer para aquela população que já estamos tratando com a Secretaria de Educação para que possa realmente trazer mais, fazer um estudo para trazer mais tranquilidade para aqueles pais daquela região ali, no qual precisa levar os seus filhos para poder estudar ali em Goialândia. Sendo que talvez o ideal seria nós conseguirmos as vagas aqui na cidade de Anápolis mesmo, sabendo que lá pode se tornar mais longe e mais dificultoso para essas crianças. Eu creio que o prefeito vai estar disposto a verificar esse assunto realmente aí de segurança. E quero dizer que estamos firmes e fortes, dizer para a população anapolina, estamos firmes e fortes com os nossos requerimentos, com os nossos ofícios, nosso gabinete continua aberto para a população e dizer que a luta faz a lei. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Reamilton do Autismo.
O vereador do Podemos vai falar na presidência por até 5 minutos. O vereador Reamilton do Autismo. Aguarda ali, já está conversando com o vereador Edson Lopes. A gente não ouviu que chamasse a presidência para fazer essa palavra, o vereador Reamilton do Autismo. A gente acompanha a presidência da candidata da Câmara Municipal de Anápolis pela Rádio Manchester, pela 92 da CBFM. Bom dia para você.
Presidente, convidar o próximo orador.
Não. Perdão, Fred, vereador.
Também.
Reamilton, o senhor vai usar a palavra? Era o senhor Reamilton do Autismo.
Agora sim, vereador Reamilton do Autismo, usa a palavra. Fala por até 5 minutos para a tribuna. Está me preparando.
Vou comentar aqui a presidente. Comentando a dor da mesa. Bom, o que me traz esse tribunal essa manhã é falar também do nosso Setembro Verde. E aproveitar aqui, quero estender o cumprimento aqui ao vereador Wellington Lopes, comentando a todos os nossos vereadores, tratando também de assuntos voltados aí que irá ocorrer no mês de outubro, que é o mês da Marcha para Cristo, aqui no nosso município, no dia 18, e onde nós teremos eventos de sumas importâncias voltados no segmento que irá sair ali às 14 horas do estádio João Duarte e chegará até a Praça do Emanuel, com diversas apresentações, tais como em Aline Barros, Belino Marçal e outros nesse dia. Então, é um evento de suma importância para a nossa população anapolina, tendo em vista que é um percentual muito importante na nossa cidade, que representa a comunidade evangélica aqui em Anápolis, mas a Marcha para Cristo, ela vai atender a todos o segmento que crê em Cristo, né, o cristianismo. Né, então, fico convite aberto aí a todos em Anápolis. E também, tratando aqui do seminário, nosso seminário do Setembro Verde, que acontecerá no dia 26 e 27. Mais uma vez, e sendo oportunizado este momento, eu quero fazer o convite a toda a população da Bonita. A priori, começamos a abertura do seminário para profissionais da educação, tais como diretores de inclusão, né, professores de apoio e outros. Mas, tendo em vista que alguns pais que têm filhos com autismo e querem aprender sobre análise comportamental, nós estamos abrindo aqui esse espaço também para pais. A alfabetização para criança com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual, deficiência cognitiva, deficiência de aprendizagem e outros segmentos. Então, fica aqui aberto o convite. Entre lá na bio, né, do meu Instagram, está lá disposto o link para você fazer as suas inscrições. Nós temos aqui limite, né, aqui a Câmara, ela suporta aí 200 para um seminário, será 2 dias, né, das 8 horas da manhã até as 18, dia 26 e dia 27. Então, né, quando fechar aqui, já estamos, parece que com 170 inscritos, se eu não me engano, e aí, fechando os 200, nós estaremos fechando, então não vamos abrir mais espaço. E olha só o que é importante, né, tratar desse seminário, que é um seminário que tem um custo aí mais ou menos do valor de R$ 1.500, né? A gente está oportunizando gratuitamente pela subprocuradoria da pessoa com deficiência aqui no nosso município. Nesse segmento aqui em Anápolis, já recebemos aqui no IFG o André Machado, que é pai de 3 autistas, mestre em educação, professor por mais de 20 anos e analista comportamental e pesquisador no IFG. E recebemos ele também no CEFOP, onde ele treinou professores daqui da nossa comunidade anapolina. Agora, o espaço também está sendo cedido para pais que queiram participar. Mais uma vez, fazer menção aqui da nossa honrosa medalha da Sueli Elizabeth, que é uma grande referência também no nosso país. O primeiro município a ter uma medalha que vem honrar as pessoas que lutam pela pessoa com deficiência no país. Traz aqui o nome de Sueli Elizabeth, que é uma pessoa que lutou muito pela causa do PCD, criando aqui em Anápolis também, né, apoiando, aliás, o basquete de rodas, onde foi aí destacado nacionalmente. Então, dia 26, teremos aqui a medalha e queremos fazer o convite a todos para participar. No dia 22, teremos aí um treinamento ali no plenário da prefeitura, né, trazendo ali capacitações para pessoas que estão nas recepções dos diversos segmentos, e aí estará o SEBRAE realizando. E também no dia 24 estará, né, acontecendo no CEITEC, né, a abertura do portal para o microempreendedor da pessoa com deficiência, né, de pais que querem investir e se tornar um autônomo, né, que nesses momentos agora de dificuldades, né, pós-pandemia, eles se tornaram autônomos. Então, teremos ali esse evento às 8 horas no CEITEC, né, a abertura do portal para o microempreendedor e para a mãe, que é as mães atípicas empreendedoras. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton, do Autismo. Já convido o próximo orador inscrito, vereador professor Marcos Carvalho.
Agora, 9 horas e 59 minutos, professor Marcos Carvalho, que é o segundo secretário da mesa. Ele é do PT, vamos lá da tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, ontem o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou uma mudança importantíssima e acho que todos os pares precisam estar cientes dessa mudança, que é o novo Cartão Nacional de Saúde. A partir de agora, os números do Cartão do SUS deixam de ter validade e o CPF passa a vigorar como número oficial do cartão do SUS. Essa é uma mudança para unificar o sistema, evitar fraudes, evitar duplicidades e trazer mais transparência. É importante lembrar que é pelo sistema do cartão do SUS que há o primeiro controle sobre doação de órgãos, sobre vacinas, sobre atendimentos da farmácia popular. Então, essa unificação e reorganização do CadSUS é para gerar mais segurança e eficiência. Nesse primeiro momento, 111 milhões de números do cartão do SUS serão suspensos. Mas essas pessoas que não possuem o CPF integralizado, mas possuem o cartão, não deixarão de ser atendidas. Serão atendidas com um número provisório e elas têm um ano para fazer a regularização do seu CPF. Essa é a primeira questão. A segunda questão, presidente, é que eu fiz uma visita à Escola Municipal Manuel Gonçalves, no Jardim das Américas, terceira etapa, ali do lado da Vila Norte, no Grande Recanto do Sol. Aquela escola precisa muito de uma reforma e de uma ampliação. Ela é uma escola polo de toda a região e divide com o Colégio Estadual Plínio Jaime o atendimento do ensino fundamental naquela região, o Plínio Jaime que oferta o Fundamental 2 e o Médio, e lá a gente oferta o Fundamental 1 e 2. Lá nós não temos o 8º e 9º ano, precisamos voltar a ter, e lá precisamos ter Infantil 4 e 5, pois a demanda de vagas em CMEI para 4 e 5 é muito grande na região do Recanto do Sol. Isso só será possível com uma ampla reforma e ampliação. Encontrei uma equipe engajada, diretora Valéria, toda a equipe, professores, uma equipe de excelência, mas que precisa de mais investimento para continuarem fazendo o trabalho de qualidade que eles fazem na região do Grande Recanto do Sol. Então fica aqui o nosso registro, faremos um requerimento aqui nessa casa e um ofício ao Poder Executivo solicitando mais celeridade na reforma e ampliação da Escola Municipal Manuel Gonçalves no Jardim das Américas, terceira etapa. Quero dizer ainda, presidente, que estamos enviando um requerimento à presidência, com cópia via ofício ao Poder Executivo e à Secretária Municipal de Educação, sugerindo o aumento na remuneração das cuidadoras de R$ 1.900 para R$ 2.500 e também a modificação do termo de cuidadoras para profissional de apoio especializado. Nós precisamos adequar o termo à política pública federal vigente e um salário de R$ 1.900 não é condizente a um profissional que atua na inclusão, com tantos saberes, conhecimentos, práticas e técnicas, e que também trabalha 40 horas semanais, 2 turnos, atuando na rede municipal. Então fica aqui a nossa solicitação de uma recomposição salarial para as cuidadoras, para modificação do termo, para valorizar esses profissionais, e também sugerindo aqui uma recomposição para os estagiários que atuam tanto na educação como no social e na saúde. Hoje, com R$ 1.000, se esse estagiário se locomove de Uber ou de ônibus, mais da metade do valor fica no transporte. Então, nós precisamos valorizar esses profissionais que têm cumprido jornadas estafantes, mas muito dedicados na construção de uma educação de qualidade, no desenvolvimento social e nas tarefas da saúde do nosso município. Então fica aqui a nossa luta em defesa da reforma e ampliação das escolas, da valorização das cuidadoras e dos estagiários que atuam na Prefeitura Municipal de Anápolis, nosso compromisso com o servidor municipal, com uma educação de qualidade e com a construção de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e fraterna para todos e todas. Obrigado, presidente, e um bom dia.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já encerra a fala do pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador escrito, vereador Domingos Paulo.
10:04, o vereador Domingos Paulo do PDT vai usar agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna, que você acompanha aqui pela transmissão do canal da TV Câmara no YouTube e também pela Rádio Manchester 93 FM. Vamos ouvir o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar você que acompanha a sessão da Câmara aqui no plenário, você que nos acompanha aí pela TV Câmara, pela Rádio Manchester. Hoje a gente vai estar trazendo alguns assuntos aqui de interesse da comunidade. Primeiro eu quero abordar aqui em relação à segurança pública aqui no nosso município. O colega vem chegando ali, o vereador Suender, sempre tem lutado, né? Principalmente na legislatura passada, lutado nessa, nem tanto, que tinha o compromisso de estar criando a Secretaria de Segurança Pública do prefeito do seu partido, que até hoje não foi cumprido, do prefeito Márcio Corrêa. E aí, um dado alarmante que teve na cidade aqui, vereador Café de Cacheta, que tive acesso através da Rádio São Francisco, aonde que já chegamos ao total de 37 homicídios só esse ano na cidade de Anápolis. Sendo que em 2024 nós tivemos um total de 14 homicídios. Isso aí nos traz muita preocupação. E uma preocupação que eu fiquei mais ainda foi quando eu vi o nosso gestor, o prefeito da cidade de Anápolis, o prefeito Márcio Correia, aonde ele fez um vídeo que estava abordando um morador de rua, que segundo ele, esse morador de rua tinha 6 homicídios e estava portando ali uma faca. E depois, em outro vídeo, aonde que teve uma pessoa, segundo ele, esfaqueada, e segundo ele, essa faca poderia ter sido a mesma que ele tinha visto com aquele morador de rua. Ora, prefeito, por que o senhor não chamou a polícia ao que esse cidadão falou que tinha 6 homicídios nas costas? Aí é 6 famílias que queria desvendar ou queria achar o criminoso. Essas 6 famílias que, porventura, aquele cidadão de rua que estava ali, que tinha tirado a vida desse 6 cidadão, ou cidadão, ou criança, a gente não sabe quem esse homicídio, que forma foi, o prefeito poderia ter chamado a polícia, poderia ter conduzido esse cidadão, tinha evitado mais um esfaqueamento, porque foi ele que fez o vídeo falando que possivelmente poderia ter sido o mesmo, e além disso ainda tinha resolvido um problema de 6 famílias que deve estar aí até hoje aflita, tentando achar quem cometeu o homicídio ali no seu ente querido. Então mostra um despreparo total da gestão em relação à segurança pública. E aqui não, aqui nós temos um vereador do PL que tem lutado. Às vezes não tem usado a tribuna para poder falar, mas quando a gente conversa com ele, ele fala que tem lutado para poder criar a Secretaria de Segurança Pública, para poder evitar o que está acontecendo hoje na cidade de Anápolis. Porque no passado nós tínhamos 14 homicídios, esse ano já chegamos a 37. E da forma que está indo, nós vamos chegar a 50 até o final do ano. Porque nós estamos no mês de setembro. Até o dia 31 de dezembro, eu espero que não. Deus é de abençoar que não. Mas da forma que está indo, a tendência é aumentar. E aí nós precisamos sim que o Executivo possa mandar para essa casa aqui para poder criar a Secretaria de Segurança Pública. Vai ter o meu apoio, porque tudo que é de benefício para a família Anapolina, para poder trazer mais segurança, eu vou estar junto. Aí, ó, criar, se for o colega vereador Suente que for assumir, parabéns, ele conhece de segurança pública. Se não for o vereador, se for outra pessoa, a gente espera que faça um grande trabalho também. Mas que precisa, prefeito Márcio Corrêa, o senhor que gosta de andar nas madrugadas, quando o senhor achar um indivíduo da forma que o senhor achou, acione a polícia. Acione a polícia. A defesa do senhor não é a pátria e a família? O senhor ia ajudar 6 famílias que estavam querendo aí achar aquela pessoa que tirou a vida, sua família. Então, eu acho muito importante que possa fazer isso. Agora, presidente, eu quero entrar... Quer uma parte, vereador Sandro? Quer não? Eu quero entrar num outro assunto. E o assunto, infelizmente, é os vídeos do prefeito Márcio Correia. Ele fez um vídeo aonde que ele chegou numa residência, estava lá a residência com falta d'água. Na realidade, é mais de 100 bairros na cidade de Anápolis que está com falta d'água. E aí ele pegou o seu telefone mágico e ligou, segundo ele, para um rapaz da Seniago, aonde o cara chegou lá com a chave de grifo na mão. E essa chave de grifo, o cara abriu o hidrômetro para poder a água chegar para o morador. é palhaçada demais. Tem que rir. Na realidade, a chave de grifo é usada assim para tirar o ar que chega. Ou senão, quando a água está desligada, a água está cortada, aí precisa de ligar a água. O vereador João da Luz, o senhor conhece e entende? Aí precisa de uma chave de grifo. Na realidade, o que precisa para chegar a água na sua casa aí, não é a chave de grifo, não. Precisa é que o reservatório da sua região esteja com água. Aí a água chega, não é só na casa desse cidadão que só estava aí não, prefeito Márcio Correia. A água chega para todos moradores do bairro. Ou o senhor pegou o seu telefone junto com esse cidadão da Seneágua aí, que provavelmente que estava com o uniforme da Seneágua, e foi casa por casa, hidrômetro por hidrômetro, usar uma chave de grifo. É vergonhoso uma cidade de 417 mil habitantes ter um gestor que faz tanta palhaçada com o cidadão. Hoje cedo, no meu celular tem uma mensagem de uma senhora que falou assim: vereador, se eu comprar uma chave de grifo e ir lá no meu hidrômetro e mexer, vai vir água para mim? Eu falei, vai não, porque na sua rua não tem água. Aqui que o prefeito fez lá, é porque a água capaz já tinha chegado na região, e ele fez um vídeo para poder aparecer. Porque tem dito desde o começo do mandato que tem circo, que tem palhaçada. E aí o cidadão gosta de fazer isso. E aí pegou uma chave de grifo para poder abrir o hidrômetro para poder chegar água. Você que está acompanhando a sessão nesse momento, que não chegou água na sua casa aí ainda, não precisa de comprar uma chave de grifo para poder mexer no seu hidrômetro. A água vai chegar natural no seu hidrômetro quando o seu reservatório tiver. Por exemplo, nós temos um reservatório ali na região do Bairro de Lourdes. Nós temos um grande reservatório aqui na região da Vila Formosa. Nós temos vários reservatórios na cidade. Assim que o reservatório tiver água, a água vai começar a chegar aí na sua residência. Não precisa de comprar uma chave de grifo dessa que eu estou com ela na mão aqui, igual o prefeito fez com aquele cidadão que estava lá vestido com o uniforme da Seneágua e mexeu no hidrômetro para a água chegar na sua casa. Não precisa. Pode esperar que assim que o reservatório seu tiver água, começa primeiro a chegar um ar aí na sua caixa d'água, você escuta aquele barulho e logo em seguida a água chega até a sua caixa d'água. Não precisa de sair da sua residência, comprar uma chave de grifo, ir aí no seu hidrômetro e desmontar o seu hidrômetro, porque aonde não tem água, meu amigo, não vai sair água não, você vai desmantelar o seu hidrômetro e não vai ter água. E aí não tem mágica não, viu? Não tem mágica. O prefeito pode ir lá com chave de grifo, abrir. Enquanto não tiver água na rede, não vai chegar água na sua caixa d'água. Agora, quando a água estiver chegando na sua região, aí pode sim ir lá fazer o vídeo e aí mexer que a água chega. E que tem falta d'água em muito lugar da cidade. Mas com certeza, está chegando aí o período chuvoso, a gente vai passar essa fase e vai chegar água. Mas a chave de grifo você pode economizar e não precisa comprar. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica ao policial federal Suender.
Só para informar, enquanto vereador, venho trabalhando sim pela segurança pública em Anápolis, apresentando projetos, alguns sancionados, outros já estão para sanção e outros trabalhando aqui dentro do próprio plenário, né, dentro da Câmara Municipal. Um deles é um projeto que visa sobre a questão dos moradores de rua. O outro, que agora que entrou em pauta, combate à exploração da mendicância. Um outro projeto que caça alvarás de empresas que, porventura, tenham trabalhando de forma ilícita, material ilícito, carga roubada, falsidade, enfim. Então, enquanto vereador, tenho apresentado projetos para melhorar a segurança pública da cidade de Anápolis e, além de projetos, várias outras formas que a gente vem atuando também pela segurança pública da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Swender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Agora são 10 horas e 15
minutos.
Vereador
abriu mão da sua fala. Vereador Elias Dunano vai falar? Não? Abriu mão da sua fala também. Vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles vai falar? Por favor. Os dois vereadores abriram mão da fala. Estão ansiosos pela sua fala.
O vereador Jackson Charles, do PSB, agora vai usar a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos. Agora são 10 horas e 16 minutos, você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara nesta quarta-feira, dia 17 de setembro.
Dentro da mesa, na pessoa, o presidente André Rezende, senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar a imprensa que se faz presente, a nossa diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que estão presentes no plenário, mas, sobretudo, cumprimentar a população anapolina e, ao mesmo tempo, pedir desculpas pelo tom desequilibrado proferido aqui antes da minha fala. Fazer gestão é isso mesmo, é estar próximo do povo. Fazer gestão é estar sentindo a dor do povo ao lado do povo. Há muito tempo em Anápolis não tem um prefeito com tamanha responsabilidade e com tamanho sentimento de facilitar a vida das pessoas como o prefeito mais correto tem feito. Prefeito que sai da sua casa 8 horas da noite para atender um chamado de um morador que clamou pela sua ajuda no seu WhatsApp ou na sua rede social, ele é digno de muita honra. Agora, se você for lá no WhatsApp do prefeito e nas redes sociais, você vai ver as pessoas manifestando. Esse prefeito é diferente. Esse prefeito preocupa com o povo. Esse prefeito é o melhor prefeito que já passou por aqui. Isso não é o que estou falando, não. Isso é a população que está dizendo nos comentários das publicações. Sobretudo da publicação que foi feita ontem, que o vereador Domingos aqui usou uma chave, e eu fiquei com medo da chave bater na cabeça dele e machucar ele, porque a chave é pesada. Uma chave de grife, para desmerecer uma ação positiva do prefeito. Ontem eu falei aqui, e vou repetir, Anápolis não está faltando água tratada. A Saniago informou aos consumidores que no domingo à noite iniciaria uma intervenção para interligação do sistema para ampliar o abastecimento de água em Anápolis. Para que isso fosse feito, há necessário da interrupção das adutoras. Com a interrupção das adutoras, obviamente, os reservatórios que tem lá no bairro de Lourdes, lá na Vila Formosa, que não é só um não, vereador, lá tem 3 na Vila Formosa. 3, e com 2 elevatórias. Eu tenho orgulho de dizer, porque foi um pedido meu, a implantação de mais uma elevatória e mais 3 reservatórios lá na Vila Formosa, para atender a região. São 3. Com a interrupção, obviamente, o reservatório vai baixar. E aí pode faltar a água na torneira do consumidor. E a Saniago informou antes, foi exatamente para que o consumidor tivesse zelo e evitasse o gasto excessivo para que desse tempo da retomada da água e não faltar água. diante disto, desse episódio, obviamente, após ser interligado, algumas residências, obviamente a ANAP é grande, aí eu diria que muitas residências, no momento da retomada da água, cria-se ar comprimido nas canalizações. O que que o prefeito fez naquele dia de ontem? Foi atender um morador que estava dizendo que tinha 2, 3 dias estava sem água. Como o prefeito sabia que a água estava normalizada, ele foi lá ver o que aconteceu. Chegando lá, ele acionou a empresa competente, que é a Saneago, que foi lá com essa tal de chave grife, que vocês não precisa comprar, não. Como foi dito aqui pelo vereador. Precisa não. Isso é ridículo. Isso é falta de discurso. Isso é despreparo. Que tem muito mais objetivo de atacar uma ação positiva do prefeito do que resolver um problema para a sociedade. A Saneago foi, desconectou e tirou o ar que estava impedindo a água passar para a residência do cidadão. Isso que aconteceu. Em 1, 2, 3 casas. E aí, como o vereador Jackson não está aqui só para torcer para o quanto pior melhor, e tá, tem o discurso de também ajudar a população a resolver, eu quero que a equipe de marketing da Câmara coloque aqui embaixo o número de telefone. Para que, nesses 3 dias seguidos, hoje, amanhã e depois, caso haja alguma interrupção em alguma casa, que não vai ser por falta de água, e sim pelo ar comprimido da válvula, vão ligar nesse telefone que será atendido para solucionar o seu problema. Eu vou falar o telefone. É 62-99468-5710. Vou repetir. 62-99468-5710. É assim que se resolve o problema. Não é ficar aqui gritando e correndo o risco de ser atropelado por uma chave grife, não. É resolvendo o problema para a sociedade. Eu fui em busca do problema, da solução. Nós todos podemos contribuir aqui. Eu conheço o sistema. Eu sei como que acontece. Na minha casa já aconteceu isso. Outras vezes. E eu não precisei chamar a Saneago. Eu chamei uma pessoa que faz serviço para mim. Ele foi lá, tirou o ar da torneira e a água voltou ao normal. Isso acontece. Portanto, nós temos que cobrar, sim, uma eficiência por parte da prestadora de serviço. Nós temos que lutar sempre para que Anápolis não tenha problema de falta de água. Mas eu vou dar um dado, vereador Anderson, vereador Zé Fernandes, vou dar um dado importante. Quando eu digo que não há falta de água tratada em Anápolis, eu vou dizer por quê. Aqui em Anápolis, existem 2 captações de água, do Piancó e do Capivari. Capivari é uma bomba de reserva que bomba água para o Piancó quando há problema de abastecimento em Anápolis. Vou falar para os senhores, não houve necessidade da utilização da água do Capivari. Não utilizou nem as bombas do Capivari. Sabe por quê? Porque a água que tem nos reservatórios ainda é suficiente e a seca já está terminando para atender o abastecimento de água da cidade. Essas informações só tem quem busca. Só tem quem tem boa relação. E eu não busquei essas informações na prefeitura municipal, não. Eu busquei na fonte, no local correto. Eu fui atrás para saber, para mim não fazer aqui acusações infundadas. Para mim não ser aqui ridicularizado. Quando eu falar, as pessoas terem confiança e acreditar no que eu estou falando. A propósito, eu trago isso na minha marca, de falar só das coisas que eu sei. De proferir aqui palavras que eu tenho convicção do que eu estou falando. E não apenas para ficar atacando gestor. Nunca fiz isso aqui. Nesses 4 mandatos que eu estou aqui, nunca fiz isso. Mas eu sempre trouxe aqui a verdade, a informação digna, reta, correta. Porque a população lá, ela não tem culpa dos nossos atropelos políticos, não. A população lá não quer saber se eu sou do partido A ou do partido B ou C, não. A população lá quer que eu, enquanto vereador, o defenda e ajude a resolver os conflitos com o poder público. Esse é o papel do vereador. Vereador de conteúdo. Vereador que tem algo positivo para falar para a sociedade. Portanto, eu reafirmo. Vou repetir o número. População, vou ter que finalizar, presidente. É importante a minha informação. População, você que está com um problema, que a água ainda não chegou na sua torneira, anote o número do celular da equipe responsável para atender nesses 3 dias, até que se resolva qualquer tipo de problema com ar comprimido. O telefone é 62-99468-5710. Anota aí, vereador Domingos. Tem muita gente que vai ligar para o senhor. Anote o telefone para ajudar a população. E os outros vereadores, anotem também, porque o povo procura nós, procura a gente. E mais uma vez, quero cumprimentar o prefeito Márcio Corrêa pela sua coragem, pelo seu compromisso, pela sua determinação e disponibilidade de estar, inclusive, lá na ponta e enfrentar o problema para resolver os problemas da sociedade. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles.
Por favor.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Dizer ao vereador Jackson Charles. Primeiro, agradecer a preocupação do senhor por eu machucar, às vezes, com a chave de grifo, né? Se porventura pegar na minha cabeça, às vezes eu acho que dá para amortecer um pouquinho, porque agora eu tenho cabelo, né, vereador? Às vezes bate aqui, dá para dar uma amortecida por causa do cabelo, né? Agora, em relação aos aplausos lá nas redes sociais do prefeito Márcio Corrêa, acho que o primeiro que deve aplaudir lá deve ser o senhor. Qualquer coisa que ele posta, deve ter lá a carinha, ou senão aquele coraçãozinho que o senhor deve mandar nas redes sociais. Dizer a você que nos acompanha, o vereador que estava aí defendendo, será que escutou nossa fala quando o prefeito abordou um cidadão de rua que tinha 6 homicídios, que poderia ter chamado a polícia e não chamou para poder solucionar esses 6 homicídios? Às vezes você que está ouvindo a sessão, teve até um ente querido que foi morto, quem sabe poderia até ter sido com esse cidadão que 2 dias depois, segundo o prefeito, disse que foi uma pessoa esfaqueada e a faca era a mesma? Puxa saca é demais.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido a próxima oradora inscrita, vereadora Capitã Elisete.
Agora, 10:28, a vereadora Capitã Elisete, do PRT, usa agora a tribuna, no bom expediente, ela tem 10 minutos. Hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Capitã Elisete fala agora na tribuna.
Bom dia, senhoras, senhores, imprensa aqui presente, toda a plateia aqui no nosso auditório, cumprimento a mesa aqui na pessoa do professor Marcos. E esse assunto, segurança pública, ele é muito discutível. Eu entendo o nobre companheiro vir aqui, né, o vereador Domingos de Paula, com essa preocupação diante de uma realidade que Anápolis está passando. Mas eu, com certeza, as forças de segurança, elas estão totalmente integradas, buscando solução dos problemas. Eu estive com o comandante do CRPM, tem estado também em várias reuniões com o doutor Rafael, que hoje está na delegacia como regional aqui de Anápolis, e a gente precisa integrar as forças de segurança na busca de solução. Os índices criminais que têm ocorrido na nossa cidade, nós já sabemos a mancha criminal, onde é que ela está, os levantamentos têm sido feitos, nós temos buscado soluções, inclusive o protocolo de atendimento à pessoa em situação de rua, Hoje nós teremos a última reunião para podermos terminar de formatar, colher as assinaturas de todas as forças de segurança para que a gente apresente ao Executivo. É uma solução que a gente tem buscado, inclusive nós já fomos até elogiados pela iniciativa, porque se nós conseguirmos um encaminhamento para essa questão, com certeza vários outros municípios, vários outros estados estarão buscando aqui como referência. E não é só por isso que nós estamos buscando, é porque Anápolis, por estar entre duas capitais, né, Brasília e Goiânia, então aqui realmente é uma situação geográfica que facilita a estada dessas pessoas na nossa cidade. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós precisamos sim. Esse protocolo, a gente busca fazer o quê? Dar um encaminhamento dessas pessoas ao trabalho. Nós estamos fazendo isso a várias mãos, a várias secretarias, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque cada um, dentro da sua particularidade, dentro daquilo do exercício da sua função, poderá contribuir, porque não é assunto só de segurança pública. Infelizmente, nós precisamos reunir forças no combate a essa chegada dessas pessoas na nossa cidade, a dar identidade para essas pessoas, buscar saber de onde são, por que estão aqui. A gente precisa realmente buscar soluções que venham de encontro e que venham solucionar esse tipo de problema. Esse mês também, no mês de setembro, nós iremos realizar aqui na casa uma audiência pública para tratar da questão do trânsito. Do dia 18 ao dia 25 de setembro, é considerada a Semana Nacional do Trânsito. Diante de tantas situações que nós temos vivenciado aqui na nossa cidade, nos municípios aqui próximos também, o número de pessoas que estão vindo a óbito... Darei a parte agora, vereador. O número de pessoas que têm vindo a óbito em decorrência dos acidentes de trânsito, a gente precisa também voltar o olhar para essa situação. Então, no dia 25, às 8 horas da manhã, fica aqui o nosso convite àquelas pessoas, principalmente a população que, de repente, tem alguma sugestão. Nós estaremos convidando também todas as entidades envolvidas nessa questão do trânsito na nossa cidade para ver se juntos nós conseguimos também dar direcionamento, encaminhamento, com palestras nas escolas, buscando mecanismos e políticas públicas que venham solucionar também esse problema que é muito evidente na nossa cidade. A parte aí, vereador.
Obrigado, capitão Izete, cumprimentar a senhora pelo discurso. A nossa fala foi em cima de si. O que a gente quer em relação a força, não é, hoje não é força tática, mas é grupo tático, é que o prefeito possa fazer mais investimento. Porque nós sabemos a dificuldade que a polícia tem, enquanto não tem investimento. E o poder público precisa de investir mais para que possa manter, ou quem sabe diminuir o índice de criminalidade que estava diminuindo a cada ano na cidade de Anápolis. Então, a Polícia Militar faz um grande trabalho na nossa cidade, mas a Polícia Militar precisa de investimento. E quem pode ajudar? A própria prefeitura, porque o Estado faz a parte dele, mas é importante que a prefeitura possa fazer uma contrapartida para poder ajudar a Polícia Militar aqui no nosso município. Então, a nossa cobrança é que o Executivo possa, de alguma forma, fazer mais investimento para poder diminuir, porque tem aumentado muito o número de homicídios aqui na cidade de Anápolis.
Vereador, respondendo, o senhor não pode ser injusto. Aquilo que é justo, a gente precisa falar. E em relação a apoio, em relação à busca por melhoras, por condições de vida, por condições de atendimento da Polícia Militar, esse mérito eu não posso tirar do nosso prefeito. Até mesmo porque os investimentos têm sido feitos, a força tática está nas ruas. Outra coisa, nós temos, já foi realizado duas operações aqui na cidade, já foi o comando de operações especiais já está na cidade já por duas vezes, e nessas duas vezes foi feito um trabalho maravilhoso, totalmente com o apoio do nosso prefeito. Eu penso assim, as políticas públicas, elas acontecem a partir do momento em que você defende aquilo que você consegue defender. E eu não posso, mais uma vez, ser injusta em dizer que não está tendo esse apoio. Tem tido esse apoio, sim. A Polícia Militar, eu posso falar pela instituição, até mesmo porque eu permaneci ali 33 anos, é a primeira vez que eu tenho visto isso. Essas operações acontecerem na nossa cidade com muito resultado, muito positivo. quero aqui também, dentro ainda da segurança pública, dar uma sugestão ao nobre amigo Fred Cacheta em relação à propositura do projeto dele de fechamento, ter um horário designado para fechamento das distribuidoras de bebida. Eu acredito que a gente vir aqui apresentar projetos, principalmente que venha buscar soluções de não violência, a gente precisa também pensar nos dois lados. E a sugestão, o vereador Fred Cacheta, seria a gente fazer, eu posso até acampar essa ideia com o senhor, da gente fazer um levantamento com uma pesquisa, principalmente naqueles pontos onde tem várias, onde a distribuidora de bebida tem vários vizinhos ali, a gente faz um levantamento, a gente colhe da população, para não precisar realizar uma audiência pública, quem é a favor, quem é contra e quais os motivos pelo qual nós estamos tentando também fechar essa porta. Como eu disse, a Secretaria de Obras da nossa cidade, o que, que a gente espera delas? Que a gente espera que ela feche os bueiros, a gente espera que ela faça a limpeza necessária, porque isso tudo está junto ali nas questões da segurança pública. E não é diferente para as distribuidoras de bebida, que hoje busca essa situação de não ser só uma distribuidora, de estar atendendo as pessoas ali na porta. Então, isso eu estou com o senhor nesse projeto, mas a gente precisa realmente ter uma visão exata do que está acontecendo na cidade. Boa parte.
Obrigado pela parte. Primeiramente, quero te parabenizar, capitão Elisete, que desde quando a senhora chegou aqui nesse parlamento, tem nos ajudado a propor leis que realmente beneficiam a população diretamente na questão da segurança pública, né? As operações que o prefeito Márcio Corrêa tem feito, eu estou vendo a senhora indo lá. Quero agradecer também a Polícia Militar, que realmente tem trabalhado diuturnamente para trazer a maior sensação de segurança para todos nós. E, diante da situação, o que tá acontecendo e que, infelizmente, estão veiculando aí em alguns blogs, em alguns veículos de informação, é que eu estou querendo fechar, né? Infelizmente, eles contorcem para trazer mais audiência, mais likes, mais como se diz, né? Eles gostam daquela vitimização, de trazer realmente o sensacionalismo. Mas a gente está aqui é para ajudar, não quero que nenhum comércio feche. Eu quero é que tenha um comércio pujante em todas as áreas da cidade de Anápolis. Mas o que nós temos que fazer, como a senhora diz, é que mapear, como foi mapeado em várias cidades, e viu-se que, só estou citando na questão dos homicídios, que 44% dos homicídios, essa porcentagem ela não muda de um município muito para o outro, não. O que muda é a quantidade, porque 44% de 100 é 1 e 44% de 1000 é outro número. Infelizmente, vocês estão confundindo até isso. Mas eu estarei explicando e conto com a senhora também para trazer maior segurança. Inclusive, na cidade de Goiânia Aparecida, os próprios donos dessas cervejas, distribuidores, se sentiram mais seguros e, ao contrário do que muitos pensavam, o seu faturamento aumentou. Obrigado, devolvo a palavra.
Tudo que é novidade realmente causa uma instabilidade. Por isso é que a minha sugestão é essa, para a gente fazer esse trabalho em conjunto e mostrar para a sociedade o que verdadeiramente a gente quer. É dar condições de que o atendimento aconteça da melhor forma possível, tendo horário. Eu conheço também várias cidades, vários estados, vários países que têm hora de abrir e hora de fechar. Eu acredito que a gente precisa caminhar com essa visão de crescimento de uma cidade como a nossa. Outra coisa também que eu quero parabenizar, eu recebi aqui na semana passada a visita da Polícia Penal. E hoje eu quero mencionar, foi uma visita muito importante, alinhamos muitas coisas e nós pretendemos fazer um trabalho. Estou trazendo também a Polícia Penal para estar conosco, porque o final de toda pessoa que é presa chega lá para eles e dali para frente são eles que cuidam. Eu parabenizo a Polícia Penal na pessoa do coordenador, do diretor Rodolfo, e deixo o nosso gabinete à disposição. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já convido o próximo orador escrito, vereador Jean Carlos.
Muito bem, agora 10:39.
Perdão, Zé Fernandes, o Jean chegou agora, ele é o próximo.
10:39, agora o vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara, usa a tribuna, ele é do MDB. Vamos ouvir.
Eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes e assistindo à distância, na pessoa do colega vereador Jackson Charles. A quem me antecedeu aqui, trouxe alguns argumentos no seu discurso. a gente sabe muito bem, né, vereador, que enquanto um sobe aqui para fazer teatro, nós fazemos a cidade avançar. Não é um bom performista em teatro, não. Eu até sugeri já algumas vezes fazer uma escola de teatro, mas mesmo assim ainda tenta performar. Infelizmente, distorcendo muitas coisas. Ou até reivindicando coisas que fazem sentido, mas de uma maneira muito, muito desonesta e com politicagem. Sobre segurança pública, vereador Jacques, eu vou trazer uma linha do tempo aqui do que já aconteceu, é fato, em Anápolis. IML de Anápolis, homicídios, mortes violentas, histórico. 2021, 211 casos. 250 no ano seguinte. 189 e no último ano, 184. Números de atendimentos no IML Anápolis de mortes violentas. Números reais, não são opiniões aqui, não. Agora, há sim uma preocupação com segurança, que é responsabilidade primária do Estado e de forma complementar aqui no município. Eu faço parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado e eu sei do esforço que o prefeito está fazendo para trazer melhores condições e maior segurança para a cidade de Anápolis. A integração que existe e já foi operações e operações já descritas pela capitã aqui anteriormente, integrações sobre a integração das forças militares, Corpo PM, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Bombeiro Militar. É uma falácia enorme trazer um recorte para ficar performando aqui, e eu estou aqui escolhendo as melhores palavras, porque é de causar até repugnância. Porque quando a gente está na oposição, e eu fui, a gente tem que ser responsável e trazer um discurso com propriedade aqui, vereador Jacques.
Ô, pastor.
Eu prefiro muito mais, eu já disse em outra oportunidade, ter um prefeito que à noite fiscaliza a segurança, acompanha os prontos atendimentos, do que um prefeito que fica dando all-in, procurando um flush na mesa de pôquer. Enquanto fazia isso, ficava caladinho, gritava só e eventualmente. Agora vem aqui berros e berros, de uma maneira atabalhoada, sem estratégia, só para representar um personagem e esse personagem atender a interesses do grupinho que ele participa. Pois não?
Em primeiro lugar, eu quero aqui reconhecer o excelente trabalho feito pela Polícia Militar de Anápolis, sobretudo da Força Tática de Anápolis. Eu tenho um entendimento diferente de quem pensa o contrário. A Força Tática tem feito um trabalho brilhante. Mas eu quero fazer uma observação interessante. Se você for levantar os problemas, os conflitos existentes hoje, eles são situações conflitantes localizadas e, às vezes, dentro das suas próprias casas. A Polícia Militar não tem como adivinhar quando o irmão vai matar o irmão, não. Aconteceu isso lá na Vila Formosa, dentro da casa do irmão. A polícia não tem, não dá conta disso, não. De imaginar a hora que o cidadão vai bater na mulher dele, não. A polícia não dá conta de sonhar isso, não. O que tem que ser feito, e aí, vereador Fred Cacheta, é uma mudança nas leis do Código Penal brasileiro. Agora, eu vim aqui criticar um trabalho feito de segurança, que é de excelência. Anápolis hoje tem um trabalho de segurança de excelência. Olha aí os movimentos feitos pela Polícia Militar nos últimos dias, e a gente só não vê quem não quer. Então, agora, houve tantos homicídios. Olha esses homicídios. Olha o que aconteceu. Foi roubo em banco? Foi roubo em mercearia? Não. Foi questões pessoais, familiares, de marido e mulher, de irmão com irmão, de amigo com amigo, em uma festa dentro de casa. Isso aí, infelizmente, é algo que a Polícia Militar não pode, de forma nenhuma, ser taxada, acusada. Aliás, a Polícia Militar, na minha opinião,
é um órgão que presta um serviço de muita relevância para a cidade, porque ela faz o papel dela e o judiciário vai lá e desfaz o papel dela. Aquela mesma pessoa que a Polícia Militar prendeu de manhã, à tarde, ela já está cometendo o mesmo crime, devido à audiência de custódia, que hoje é um mal para a sociedade. Então, eu quero aqui defender e reconhecer o trabalho da Polícia Militar, da Força Tática e do apoio do prefeito Bais Correia para que as coisas aconteçam e o povo anapolino tenha uma segurança digna. E não apenas fazer acusações e criticar um trabalho tão bonito que é o trabalho da Polícia Militar aqui em Anápolis.
Deixa eu mostrar na prática a integração, vereador. Esses casos que o prefeito está aí na rua acompanhando, quem fica falando aí e não sabe nem do que está falando, o prefeito está o tempo inteiro integrado com a PM, com o comando, com a Polícia Civil, o tempo inteiro monitorando, o tempo inteiro, e aí vem, de forma teatral aqui, falar por que que não fez isso, não sabe nem o que está acontecendo, mas tem que representar. Vou deixar um aviso, a Anápolis sabe bem a diferença entre quem vem aqui faz palanque e quem está trabalhando com responsabilidade. Agora, vou mudar o assunto e falar sobre saúde. Em outro momento agora, acho que foi semana passada, eu falei sobre emendas, e essas emendas destinadas às cirurgias eletivas, e sim, já sentamos com a Santa Casa, e essas cirurgias vão começar ainda esse mês de setembro, num esforço federal, governo federal, Senado Federal, principalmente o senador Vanderlan, e também com a Lego aqui, com o deputado Amaury Ribeiro, que mandou aqui, outros deputados também mandaram, mas especificamente eu citei o Vanderlan e o Amaury, porque essas emendas serão destinadas para cirurgias eletivas em ortopedia, e isso vai começar agora, ainda no mês de setembro, numa ação concreta, real, de que o prefeito e nós aqui estamos agindo para melhorar não só a segurança, mas também a saúde, sem grito, com trabalho e responsabilidade. Obrigado, presidente. Eu espero que Anápolis... Pois não, vereador Elias.
Ô, vereador José Fernandes, eu fico muito feliz, é muito satisfatório estar aí nas ruas e ver o comportamento das pessoas, das crianças, das pessoas que estão buscando a saúde hoje, a segurança, e ver as coisas acontecer, ver o trabalho do prefeito, o trabalho sério dele, porque tem uma coisa, que o Márcio Corrêa é sério e justo. Ele quer o melhor para a cidade de Anápolis. Se ele dependesse só dele, estava tudo resolvido. Mas, infelizmente, tem muita coisa ainda para ser consertada, que ficou para trás. Mas eu fico muito feliz de ter apoiado ele, de estar com ele, porque ele realmente pensa na dor do povo, ele quer resolver aquele problema ali que o povo está sofrendo há vários anos. E pode ter certeza que ele, Márcio Corrêa, preocupa, sim, com o povo 24 horas por dia. É por isso que ele está na rua. Por isso que ele está na rua, é para sente a dor do próximo, sente a dor do povo.
E a gente acompanha e vê como a população quer aproximar, quer conversar, quer tirar foto. Quer ficar perto, reconhece. Eu estou vendo isso de perto, não é bajulando, não. Não é meu perfil e eu estou vendo isso. Enfim, o recado que fica para alguns... Trabalho com responsabilidade. A população sabe o que é palanque e o que é trabalho sério. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o último orador inscrito, vereador Ananias Júnior.
Agora são 10 horas e 49 minutos. Vereador Ananias, fala agora.
Muito obrigado pela concessão da palavra, presidente. Quero comentar todos os meus amigos, todos os meus pares, todos que estão aí pela internet, online, todos que estão na rádio nos ouvindo nesse momento, todos vocês que estão aqui no plenário, em nome do meu amigo Nilberto ali, que faz um bom trabalho, também divulga, né, o nosso trabalho aqui da Câmara Municipal, no seu portal, todos os jornalistas presentes, mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu quero apresentar mais um projeto de lei de minha autoria, que trata da transição energética em prédios públicos municipais, que é uma necessidade urgente. A transição energética é um processo essencial para promover a sustentabilidade e eficiência no uso de recursos naturais, especialmente no cenário global
que demanda cada vez mais a redução das emissões de gases de efeito estufa e mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Diante disso, propomos a criação de um projeto de lei para implementar a transição energética em prédios públicos municipais, priorizando hospitais, escolas, prefeitura, as secretarias, com governança participativa e transparência. No meu projeto, eu citei 5 fatos primordiais e fatos principais importantíssimos, que é a sustentabilidade ambiental, a economia de recursos, a inovação tecnológica, a responsabilidade e liderança e também a conformidade com as normas e acordos internacionais. Nós, do setor público, deveríamos ser referência e deveríamos começar a ser iniciantes de um projeto dessa magnitude, que é a economia nos cofres públicos. Anápolis já gasta mais de R$1.800.000 com energia, e nós poderíamos estar gerando energia, nós poderíamos estar usando os recursos naturais. Isso é transição energética, né? Que é usar a energia solar, por exemplo, aqui em cima dos prédios públicos. É lógico que dos prédios que a prefeitura é proprietária. Então, por exemplo, imagine em cima de um hospital, de uma escola, ter a energia solar e, além disso, ela fornecer para outros prédios. Nós economizaríamos muito nos cofres públicos com essa intervenção. Então, venho aqui propor esse projeto de lei de transição energética nos prédios públicos, onde a gente vai, além de facilitar o desenvolvimento e a distribuição de energia, também a economia, já que nós temos uma prefeitura que passa por um aperto, que passa por dificuldade. Nós apresentamos esse projeto e ele foi muito bem recebido. Na sustentabilidade ambiental, a adoção de práticas de eficiência energética, uso de fontes renováveis de energia, eles contribuem significativamente para a redução da pegada do carbono no setor público. Isso não apenas ajuda a combater as mudanças climáticas, mas também promove a preservação dos recursos públicos. A transição energética incentiva a adoção de novas tecnologias e práticas inovadoras. Isso não só moderniza a infraestrutura pública, mas também pode criar oportunidades no desenvolvimento econômico local. Além disso tudo, esse projeto de lei está alinhado com as metas estabelecidas em acordos internacionais sobre mudança climática, como o Acordo de Paris. Ao promover a transição energética, o governo cumpre uma responsabilidade em relação aos compromissos globais de redução e emissões e desenvolvimento sustentável. Inclusive, quero citar aqui também que Curitiba é uma cidade onde todos nós usamos como referência de modernidade no nosso país. Tudo começa lá, o transporte lá é melhor, o desenvolvimento econômico, porque ele sempre tem a iniciativa de tomar conta, de tomar prioridade à frente de trabalhos que já acontecem no mundo inteiro. Mas não vamos muito longe. A ALEGO, a Assembleia Legislativa de Goiás, que é a Casa dos Deputados, já tem energia solar, já instalou, já funciona e já está tendo resultado positivo de economia. Então, se na ALEGO já está usando, por que não nos outros municípios, nos outros prédios públicos? Isso é praticamente uma questão de time, uma questão de visão e a questão de querer, de se disponibilizar. Nós temos grandes empresas na nossa cidade, no nosso estado, que são referência nessa área de energia solar. E nós podemos fazer parcerias e podemos introduzir esse projeto que é tão importante e sustentável para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa cidade. Eu vou deixar uma frase aqui de um especialista físico, é o Amory Lovins. Ele diz que a energia mais barata e limpa é aquela que não precisamos produzir. Então, transformar prédios públicos, né, em modelos de eficiência não é apenas técnico, é um legado de responsabilidade para as futuras gerações. O que fizermos agora vai refletir no futuro, que é diminuir a emissão de gás carbônico, diminuir a poluição, diminuir os gastos, né, principalmente com os nossos com a água mineral, com os nossos recursos hídricos, e usar o sol, que está aí à disposição num país tropical tão lindo como o nosso, onde o sol ele é uma energia infinita e nós podemos aí gerar energia e redução, né, de despesas e gastos nos cofres públicos. Então, meu muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente e agradeço pela oportunidade.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Como ainda tinha restante obrigado, vereador Ananias Júnior. Como ainda tinha um espaço restante no grande expediente, o Ederson tinha aberto mão da fala, mas ele agora quer falar. Então, se nós temos espaço disponível, está à disposição para ele usar a fala.
Obrigado, presidente. Vou usar só 5 minutos, talvez nem isso. Bom dia a todos. Cumprimentar a nossa presidente Andréia Rezende. Na pessoa dela, cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimentar aquelas pessoas que estamos acompanhando aqui no plenário da Câmara ou através dos meios de comunicação, canal do YouTube, Rádio Manchester, e cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui e que faz com que as informações e os debates cheguem até a população. Uso da minha fala no grande expediente é um motivo de utilidade pública aqui nessa manhã. De conhecimento de todos, ou quase todos, da população napolina, que houve um acidente onde um food truck pegou fogo ali na porta da Uni Evangélica na última semana. E o senhor Bruno Alves de Oliveira Neto, ele queimou 36% do seu corpo. E ele está na UTI, lá no UGOL, em Goiânia. E ele está precisando de doação de sangue. Então a família dele nos procurou, que hoje na Câmara Municipal, pediu esse apelo. Queimadura é algo sério, né? Então nós precisamos nos mobilizar. E nós queremos usar aqui os microfones da Câmara Municipal, todos os meios de comunicação que nós temos, para que possamos ajudar ao senhor Bruno Alves de Oliveira Neto, que teve queimado ali o seu local de trabalho, que era o seu food truck, ali na porta da Uni Evangélica, e queimou 36% do seu corpo, está na UTI, lá no UGOL, em Goiânia, na Avenida Anhanguera, número 14.527, lá no bairro Santos Dumont. E o banco de sangue, né, fica nesse endereço, lá no bloco D, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18h30. E aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. Aqui não fala a informação qual tipo de sangue, eu creio que, como é um banco de sangue, então toda doação ela será bem-vinda. E eles farão aí a conversão para o tipo de sangue que o Bruno precisa. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador. Parabéns por estar utilizando aí para tentar colocar mais pessoas para poder fazer a doação de sangue para esse rapaz. Eu também fiquei sabendo e realmente é lamentável. E nós temos que unir forças realmente para poder tentar ajudar. Eu não estava aqui no começo da sua fala, mas eu gostaria de saber se vai ter algum ônibus, algum veículo que irá levar essas pessoas até Goiânia, será de condução própria. E se a gente pode também fazer um documento encaminhando principalmente aos militares que também têm esse perfil de doação de sangue, os militares têm esse perfil de doar. Então, se o senhor quiser, eu assino juntamente com o senhor pode redigir esse documento, mas o importante é ajudar. E realmente esclarecer se vai haver algum transporte, algum horário, algum dia para levar essas pessoas para a cidade de Goiânia para poder doar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Rapaz, não tem essa disponibilização de transporte para o banco de sangue lá em Goiânia, mas nós podemos, né, nos mobilizar aqui, enquanto vereadores, talvez para essa ajuda. Vou dar uma parte ao vereador Jacques, à vereadora Cleide. Uma parte aqui primeiro ao vereador Ananis, que pediu primeiro, Jacques, aí o próximo é o senhor.
Obrigado. Parabéns, Ederson, por levantar essa questão. Nós tivemos esse conhecimento, né, inclusive o Bruno é amigo de um assessor seu, e a gente se compadece muito com essa história. Eu gostaria de aproveitar para dizer para todos vocês que aquele nosso grande amigo Moisés do basquete, todo mundo conhece ele, aquele negão, a filha dele acabou também de passar pela mesma coisa, foi trocar no buffet Saint-Germain, né, junto numa festa, num evento, foi trocar o álcool daquele buffet e queimou o corpo inteiro, está no mesmo lugar do Marcos, do Bruno, lá no UGOL. Então a gente se compadece muito com Moisés, sim, Annelise Daniela Souza. Então nós estamos aqui todos os pares juntos com você nessa, viu, Ederson, lutando pelo Bruno, lutando pela Annelise, lutando por essas vidas, lutando pelos pais e fazendo de tudo para a gente ajudar, tanto na arrecadação aí do sangue, quanto de algum recurso, de alguma parte, igual o Fred Cacheta disponibilizou um ônibus. Tudo o que for preciso, a gente tem que fazer, porque são grandes amigos, parceiros e colegas nossos. Parabéns pela sua fala.
Uma parte do vereador Jackson Charles.
Na verdade, eu acho que o Ananias não entendeu a fala do vereador Fred, mas o que quero é exatamente isso. Eu quero me consolidar aí com a sua solicitação e, diante da fala do vereador Fred, eu quero aqui me comprometer, colocar à sua disposição de colocar ou uma van ou um ônibus disponível para levar as pessoas, caso o senhor tenha um número de pessoas que composto uma van ou um ônibus, eu assumo o compromisso de disponibilizar para atender essa demanda. Vou Fred. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. A parte da vereadora Cleide.
Quero aqui parabenizá-lo por levantar essa pauta, vereador, e dizer ao senhor que essa semana nós estamos com a campanha na minha igreja, em toda a Igreja Universal, nós estamos com a campanha de doação de sangue. Então, peço ao senhor que passe o nome completo para que a gente possa destinar essa doação para o Bruno, que está necessitando. É uma campanha que nós fazemos anualmente e sempre que precisar, nós estamos aqui para ajudar a salvar aqueles que necessitam. Então, passe para que a gente possa fazer essa doação destinada a ele.
Obrigado, vereadora Cleide. Então, quero tranquilizar aqui a Vitória, que é a esposa do Bruno, que nos procurou, para que ela fique tranquila. Vamos estar orando também, mas não só orando, né? A palavra oração, ela diz que é orar e ação. Então, vamos estar orando pela vida do Bruno e vamos estar agindo para que chegue ali a quantidade de sangue suficiente que ele está precisando e também para a filha do nosso querido Moisés. E agradecer ao vereador Jacques pela disponibilização. Vamos saber da Vitória, se há esse contingente para que nós possamos estar levando ali em Goiânia para doação de sangue. E dizer também aqui da minha parte que nós já estamos mobilizando os legendários, muitas vezes criticados, mas que existe no estado todo, inclusive existem muitos legendários ali no estado de Goiânia, muitos aqui no estado de Anápolis, e nós sempre quando há uma campanha como essa, os legendários se mobilizam para fazer doação de sangue e com certeza estarão todos envolvidos também nessa campanha. Presidente, obrigado aí pela concessão da palavra, devolvo a palavra.
Réplica.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Réplica, Alfredo Cacheta.
Acabo de receber uma informação aqui do nosso amigo ali, o Valdemir, que trabalha na prefeitura. Ele disse que, juntamente com ele, mais 8 pessoas já estão disponíveis para o dia que tiver a van ou ônibus fazer a doação, viu, vereador Ederson Lopes? Então, já pega o nome dessas pessoas. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Quero me unir também a essa corrente de solidariedade. Vamos divulgar nas redes sociais, juntar o nosso grupo para que possa doar também. É uma ação importante, também conheço o Bruno. E foi lamentável o que aconteceu. E quero também corroborar com a fala da capitã Elisete, com a fala do José Fernandes, do vereador Jackson Charles, parabenizar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil da cidade de Anápolis, que vem agindo de forma efetiva na repressão da violência, do tráfico de drogas, de todas essas ações correladas. Já foram lançadas aqui, sob o comando do coronel Rogério, 2 missões especiais, com parcerias com o GRAER, com diversas outras unidades de segurança, para que a gente possa avançar na defesa da cidade de Anápolis, que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. E eu tenho acompanhado esses trabalhos junto aos comandos das polícias e eu só tenho que reconhecer a dedicação e o trabalho de cada um deles. Quero também fazer um pedido aos vereadores que se encontram nos gabinetes para que venha para o plenário da Câmara Municipal. Nós faremos uma votação que exige um quórum especial hoje, que é da Comenda Sueli, e que ela já se realiza no dia 2 de outubro, e nós precisamos votar essa medalha ainda hoje para que ela seja realizada no dia 2 de outubro. Então, peço o trabalho, a compreensão e a disponibilidade dos senhores. Já encerro o grande expediente, peço ao vereador primeiro secretário Jean Carlos, que possa fazer a aferição de quórum e para que a gente possa abrir a ordem do dia.
Ainda em tempo, leitura aqui de justificativa, 2 correspondências, gabinete do vereador Alex Martins, informando por motivos compromissos anteriormente agendados, não será possível a participação na sessão ordinária. Também em relação ao vereador Osmar Silva, razão de estar cumprindo a agenda externa, não poderá participar da sessão ordinária 17 de setembro. Aferição de quórum para a abertura da ordem do dia. Vereador Policial Federal Suender, vereador Ederson Lopes, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Elias Dunano, vereador Leitão Sindicato, vereador Thaís Souza, vereador Domingos de Paula, vereador Capret Cacheta, vereador Capitão Elisete, vereadora Cleide Hilário, vereador Reamilton Altiz, vereador Marcos Carvalho, vereador Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Andréia Rezende, Vereador Dr. José Fernandes, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra ao primeiro secretário para a votação das matérias objeto da presente pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 271/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha vereadora Vilma Rodrigues do ano 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. O projeto está à disposição para votação, senhora presidente. Projeto de votação nominal.
Votação nominal. O projeto de decreto legislativo da mesa diretora da comenda da medalha da vereadora Vilma Rodrigues é uma medalha importante que nunca foi realizada, proposta pela vereadora Thaís Souza, que tem um grande legado na nossa cidade. Nós vamos ter a honra de realizar durante esse mês de outubro e esse projeto está em discussão.
Curtindo, presidente.
Por favor, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, presidente. Parabéns por colocar essa medalha em voga. Muito importante esse projeto, até porque a vereadora Vilma Rodrigues, nossa saudosa vereadora, deixou um grande legado para a cidade de Anápolis, no seu trabalho realizado principalmente com os idosos, juntamente com seu filho, Dr. Manuel Vanderique. Não só com os idosos, mas um trabalho de dedicação aos mais vulneráveis e àqueles que mais precisam da nossa solidariedade. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação nominal. Vereadora Alex Martins. Vereadora Ananias Júnior.
Favor.
Vereador Capitão de Caixeta.
Favorável.
Vereadora Capitão Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira.
Favor.
Vereadora Cleide Lário.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Elias Dunana. Vereador Elias Dunana. Como vota o senhor?
Favorável.
Vereador Frederico. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador
Juliano Carlos.
Pois não.
Eu também quero aqui registrar com muita satisfação a homenagem, justa homenagem a essa saudosa vereadora Vilma Rodrigues Corrêa. Na verdade, uma cidadã que marcou época, né? Esteve conosco de uma forma tão rápida, tão, digamos assim, passageira, mas que demonstrou aqui toda a sua... seu comprometimento com a vida pública, com aqueles bens favorecidos, e realmente foi um prazo, né, curto, mas o suficiente para registrar ainda mais o seu nome na história de Anápolis e marcar a sua passagem aqui de forma muito saudosa. Então, quero completar a vereadora Thaís, que é a altura da homenagem. Certamente, eu também tive a oportunidade de denominar uma praça em homenagem à Vilma ali no bairro Somerville, uma praça que ela, inclusive, havia idealizado junto com alguns moradores e que se tornou também ali uma referência com o nome dela. E dizer que, né, em nome da família aí, certamente é um registro importante. E essas pessoas homenageadas na medalha Vilma Rodrigues sigam o seu exemplo, né, de comprometimento com aqueles que são mais necessitados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada,
e favorável
vereador
ao projeto.
Carlos, vereador Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Só encaminhar o voto, presidente. Quero fazer jus às palavras da Thaís, do Jean, e dizer que a Vilma foi uma grande amiga, que eu gostei muito e que nós vivemos momentos muito divertidos com ela, e que essa homenagem faz jus à contribuição da cidadã, da vereadora e da pessoa muito especial para todos que puderam conviver com essa mulher, que naquela época foi talvez a mulher mais importante daquele momento na política napolina.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favor.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, projeto de autoria do vereador Ananias, junto ao projeto de lei ordinária 062/2025, que dispõe sobre a transição energética nos prédios públicos municipais e da outras providências. Comissões, Constituição e Justiça, Servidor Público, Trabalho, Indústria, Comércio, Urbanismo, Serviço Urbano, Meio Ambiente, favoráveis ao projeto. O projeto está para votação.
Projeto de lei ordinária número 62, de autoria do vereador Ananias Júnior, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei ordinária 173/2025, de autoria do vereador Capo Fred Cacheta, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para a criação do programa Castração Pública de Cães e Gatos no município de Anápolis, outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, desfavorável ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 173/2025 está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto, vereador Capo Fred Cacheta.
Obrigado. Sinto muito que um projeto de tamanha importância na cidade de Anápolis tenha um parecer desfavorável, principalmente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, do qual o presidente também busca sempre essa bandeira, né, de ajudar os cães e gatos da nossa cidade na questão das castrações. E um projeto nosso, né, que estava quase de encontro com o de Aparecida de Goiânia, que é o programa PATA lá, que em 3 meses já realizou mais de 1.000 castrações. E ao contrário do que foi o parecer lá na CCJ, não é igual o programa do Castramóvel, que também está, não está em operação na cidade de Anápolis, né? Infelizmente, a gente espera que o quanto antes o Castramóvel também volte a fazer as castrações, mas não é de encontro ao Castramóvel. Tem vários artigos diferentes da lei do Castramóvel. Inclusive, era um centro mesmo, de castração, vacinações, questão também de adoções, microchipagem, medicações. Então, ela era muito mais abrangente. E, infelizmente, teve esse parecer desfavorável na CCJ, o que prejudica muito as ONGs, o que prejudica muito aos criadores independentes. Então, realmente, a gente adianta o nosso voto contrário à CCJ com o sentimento realmente de que poderia sim ajudar bastante as pessoas que estão no cadastro único, os protetores independentes, as ONGs, né? Mas recentemente também tem notícia boa, estivemos eu e a Thaís Souza lá com o prefeito Márcio Correia também, ele nos comprometeu que irá fazer o cadastramento de várias empresas que fazem castrações para poder fazer pelo município, né? Isso acalenta o nosso coração, mas infelizmente, se tivesse um programa como há em Aparecida de Goiânia, né, realmente seria muito bom. E esperamos também que muito em breve, a gente sabe da conquista da Thaís Souza, do Hospital Veterinário, Hospital Público, volte também, que também o prefeito Márcio Correia disse que irá colocar em prática. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta, vereadora Thaís Souza. Obrigada, senhora presidente. Parabenizar aqui o vereador Fred Cacheta. Com certeza, essa criação desse programa de políticas públicas é muito importante. Vem ao encontro de uma necessidade. Nós estivemos com o prefeito Márcio Corrêa anteontem e pudemos conversar com ele, trazer dados, trazer relatórios, estatísticas. Realmente, porque a gente tem que trazer projeto e tem que trazer também a realidade de funcionamento. É sair falando, não, porque falar até papagaio fala. E nosso primeiro projeto de indicação ao executivo foi chamamento de clínicas veterinárias e ele fez o compromisso de, até o fim desse mês de setembro, fazer o chamamento das clínicas veterinárias para que possa iniciar as castrações da cidade que está parada. Isso é uma grande perda para a saúde pública. E também nós pudemos levar ele, vereador, o Major Vitor Hugo esteve com ele semana passada, e ele tem um compromisso, não só com a vereadora, mas principalmente com o parceiro político dele, que é o Major Vitor Hugo, de concluir a UPA veterinária, se lá for o complexo veterinário, não importa. É um projeto nosso, é uma conquista nossa, mas nós pudemos levar realmente a OS, então OS em todo o país, que administra o Hospital Público Veterinário, para administrar aquilo ali em torno de R$ 230 a R$ 240 mil por mês, o que é ínfimo para a prefeitura, e a própria OS equiparia. Então, tem histórias que é 1 milhão, que não tem dinheiro, então a gente tem que trazer a realidade, tem que conhecer, tem que visitar
e tem que trazer a realidade para o prefeito, e nós podemos fazer isso com muito zelo, com muita responsabilidade. Então, com certeza, esse projeto nosso de indicação que vem ao encontro desse programa do senhor aí, será iniciado na cidade, que serão as clínicas veterinárias. O Castramóvel não está funcionando, por quê? Porque todo ano tem que retirar uma licença, não é que ele está ilegal. Realmente ele precisa de uma reforma, porque com o uso todos os bens vão se depreciando e ele precisa de todo ano ter a documentação renovada, TRT, então tudo isso é possível e nós aguardamos que o município, com a sensibilidade do prefeito, que nós já levamos a realidade da cidade, que outras pessoas também levaram. Então, vereador, se cada vereador cumprir o que prometeu, cuidar do seu projeto, não precisa ficar sentando em janelinha de projeto de vereador, né? Cada vereador entrega o que prometeu e está tudo certo. Mas tem um ditado que fala assim, se Chiar resolvesse, Sorrisal não morria afogado. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Projeto número 173 de 2025, Eduardo de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, ainda está discutindo. Em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Só para deixar bem claro aqui, a Comissão de Constituição e Justiça se manifestou desfavorável sobre os seguintes argumentos, atendendo o que muitos colegas sempre pleiteiam aí, esclarecimento mais detalhado. Em que pesa o valor da proposta apresentada, é necessário esclarecer que o município já possui legislação específica que trata da matéria em questão. A Lei 3.929/2017, alterada recentemente pela 4.378/2024, que dispõe sobre, de forma clara e abrangente sobre os aspectos normativos envolvidos, contemplando os princípios, diretrizes e procedimentos necessários à regulação do tema. Essas normas foram elaboradas com base em amplo debate técnico-jurídico visando atender as necessidades locais. Ademais, a Lei 3.332/2008 também integra o arcabouço legal vigente, contemplando o tratamento da matéria ao estabelecer parâmetros adicionais que reforça a atuação do poder público. Assim, a existência de regulamentação já consolidada indica que novas propostas sobre o mesmo objeto devem ser avaliadas com cautela, a fim de evitar sobreposição normativa e conflito de competências. Resumidamente, diante do exposto, conclui-se que, embora a proposta traga intenções relevantes, sua adoção revela-se desnecessária e inadequada no contexto normativo do município, ante a existência de leis já específicas que garantem a regulamentação da matéria, tornando a nova proposição redundante e potencialmente conflitante. Então, por essas razões, antes do que prevê o regimento, a Comissão de Constituição e Justiça, que pese reconhecendo o tema relevante, e seguir nas normas regimentais, manifestou-se desfavorável ao projeto. Então, apenas cumprindo regimentalmente aí o que dispõe, foi o voto do relator acompanhado pelos demais membros da comissão. Deixando bem claro, apenas cumprindo as normas regimentais em vigor no nosso regimento interno. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Então, corroborando aqui para a fala do vereador Jean, o artigo 7º, inciso 4 da Lei Federal, número 95, de 1998, trata da seguinte forma. Determina que o mesmo assunto, não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, de forma que a análise da CCJ ela é baseada nessa técnica jurídica. Então, qual é o assunto que estamos tratando? Castração de cães e gatos. E esse assunto ele já estava determinado aqui numa lei municipal de 2017, a Lei 3.929, de 25 de setembro de 2017. Eu acho que foi a vereadora Thaís que já apresentou uma alteração dessa lei em agosto de 2024, quando ela alterou a lei de 2017, e foi aprovada e hoje é lei, a Lei 4.388, de 14 de agosto de 2024, denomina-se castramóvel, a unidade móvel de esterilização de animais domésticos de pequeno porte, ao controle da reprodução de cães e gatos. O vereador Fred Cacheta, ele está tratando do mesmo assunto, ele está tratando da castração de cães e gatos. Inclusive, na lei que já existe, a lei atual de 2024, trata inclusive aqui de eutanásia, os casos que fica permitido a eutanásia. O vereador Fred Cacheta, no seu projeto, trata também da mesma coisa. Então, se há algo a acrescentar na matéria, que é uma matéria relevante, é uma matéria rica, é uma matéria que é importante para a sociedade, e a gente vê que cada dia mais pessoas estão se engajando na matéria da causa animal. O vereador Fred Cacheta agora é mais um, está militando na área da causa animal, e quanto mais, melhor. O que nós estamos tratando aqui não é do mérito da matéria, da importância da matéria, mas é da constitucionalidade e da legalidade da matéria. Então, se há algo a acrescentar, o vereador Fred Caxias tem que apresentar emendas à lei que já existe. Ele tem que acrescentar e melhorar a lei que já existe, assim como a vereadora Thaís fez em agosto do ano passado, que foi aprovada nessa casa. Por isso, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela se manifestou desfavorável ao projeto pela inconstitucionalidade clara estabelecida na Constituição Federal, na lei que eu citei. Então, nada contra o mérito da matéria. E se há uma demanda, se há algo que precisa ser melhorado para atender a aquilo que é rico à sociedade com relação à causa animal, que seja alterado na lei que já existe, que é a Lei 4.388, de 14 de agosto de 2024. Bem recente essa lei. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Projeto número 173, de 2025, ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários ao parecer da CCJ se manifestem. Vereadora Thaís Souza, vereador Cabo Fred Caixeta, e se manifestam favorável ao projeto ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado por maioria dos presentes. A palavra com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Requerimentos de serviços públicos, vereador André Rezende, requerimentos números 3.455, 3.456, 3.457. Requerimentos diversas naturezas. Também aqui, requerimento número 3.454, 2025, de autoria da capitã Lizete, vereadora capitã Lizete, requer realização de audiência pública no dia 25 de setembro de 2025, 8 horas, às 8 horas, no plenário da Câmara Municipal, com o tema Segurança no Trânsito e Mobilidade Urbana, Desafios de Anápolis. Também, indicação número 580/2025, de autoria do vereador Alex Martins, não está no momento. Indicação vereador número 579/2025, Jean Carlos, requer que seja enviado ao prefeito municipal pedido solicitando a construção de academia terceira idade na Praça Bernardo Saião, situada na Avenida São Paulo, bairro São João. Indicação número 578, também o autor não está presente. Indicação número 581/2025, de autoria do vereador policial federal Suene, indicação chefe executivo para o desenvolvimento de um aplicativo semelhante ao CEP Rural para o cadastro das residências localizadas em áreas rurais do município. Moções. Moção número 112/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que propõe o encaminhamento de moção de aplauso aos construtores civis de Anápolis pelo relevante papel no desenvolvimento da cidade na economia e na melhoria da qualidade de vida da população. Moção número 111/2025, policial federal Suender. É moção de pesar pelo falecimento do senhor Marcelo Vieira de Souza, coordenador-geral da Capela Santo Expedito, pertencente à paróquia São Francisco de Assis, nessa cidade. São esses requerimentos, indicações e moções, senhora presidente. Senhora presidente, à disposição para a votação.
Moções, indicações e requerimentos. Eu já quero discutir uma importante moção de apoio pela cidade de Anápolis. Quero pedir o apoio dos senhores. A maioria assinou ainda já essa moção. Quem não tiver assinado e colaborar com essa causa, hoje, mais uma vez, um anapolino entrou na lista tríplice da OAB para se tornar desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo 5º Constitucional. É o nosso advogado Augusto Ventura. O que isso significa? Isso significa, primeiro, que é a valorização do interior pela advocacia. Um advogado de balcão, que representa os advogados simples, mas a valorização também de um entendimento dentro do Tribunal de Justiça dos advogados de interior. Isso também significa uma valorização da nossa cidade. Quero parabenizar a todos os demais indicados na lista tríplice, que foram os advogados Luciano Hanna e o Ricardo Baiocchi. No entanto, por representar a cidade de Anápolis, eu estou apresentando uma moção de apoio ao nosso governador Ronaldo Caiado, que agora terá o direito de escolher dentro desses três nomes quem ele irá escolher para representar o 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu declaro aqui o meu apoio, o meu respeito, a minha consideração ao doutor Augusto Ventura. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão.
Presidente, só para sanear aqui o feito, a pauta, registrando então a moção de aplauso ao doutor Augusto Ventura pela indicação, né, a compor o Tribunal de Justiça de Goiás. A outra moção de autoria de Vossa Excelência é dos construtores civis. Então, apenas registrando, são duas moções de autoria da vereadora André Rezende, uma de aplauso ao construtor civil, outra de aplausos pela indicação do doutor Augusto Ventura a integrar aí o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da qual também faço aqui as palavras da nossa presidente e desejamos que seja exitosa e que, de fato, dessa vez possam vir a entregar as fileiras daquele tribunal.
Obrigada, vereador Jean Carlos. E agora, discutindo, vereador Swender.
Apenas para pedir novamente, né, o voto favorável aí na moção de pesar, já falei em tribuna, mas toda a capela Santo Expedito, paróquia São Francisco, está em luto pelo falecimento do Marcelo. O Marcelo, o coordenador ali da capela Santo Expedito, é um trabalho muito eficiente junto àquela comunidade, junto à paróquia São Francisco. Então, perdemos uma grande referência, uma grande pessoa, e ofertar aí o meu luto aos amigos, aos familiares, a toda a comunidade da paróquia São Francisco, da capela Santo Expedito, que Deus possa iluminar cada um aí, confortar o coração dessas pessoas, e Deus receba o Marcelo em seus braços. Obrigado.
Obrigada, vereador policial federal Swender, vereador Zé Fernandes.
Eu também quero reforçar aqui a indicação na lista tríplice do nome do doutor Augusto Ventura. Isso faz muita diferença, não só com a advocacia napolina, mas com o Estado de Goiás. Também faço das palavras da vereadora Andréia, presidente da Câmara, todo o reforço positivo ao nome do doutor Augusto. Estamos torcendo aqui para que, dentre os três, ele seja escolhido pelo nosso governador Ronaldo Caiado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Agora, já encerro as votações e abro a palavra da ordem do dia, já com o primeiro orador escrito, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Eu vou usar pela ordem aqui para poder dar voz a um cidadão napolino que procurou o Poder Legislativo. E eu gostaria muito de usar a tribuna, e eu disse a ele que nosso regimento não permite, que é o Diego que está sentado ali. O Diego veio aqui para poder falar. Ele é morador do bairro São João e hoje está completando 3 dias que não tem água na sua residência. Ele mora ali na região sul do bairro São João. Então, mostra que a nossa fala ali na tribuna, que não basta usar uma chave de grifo para poder tirar o ar que vem no hidrômetro, que vai chegar água na caixa d'água. O Diego está aqui, já tem 3 dias que não tem água na sua residência, é morador do bairro São João, e a gente fica triste quando vê vereador subir ali e derramar elogios ao executivo, derramar elogios ao prefeito. A função do vereador não é essa, a função do vereador é pontuar. Se realmente tivesse água na cidade toda, aí sim, aí a gente poderia estar aqui cumprimentando o executivo. Eu mesmo disse no meu discurso aqui que é importante que o executivo possa fazer uma conversa com a CNAG para que não possa faltar água na cidade de Anápolis da forma que está faltando. Eu tenho informação aqui no meu WhatsApp que ali no centro também está faltando água. E a moradora até que ia, coitada, de idade, ela mandou ver, falou, Cedinho, será se eu pegar uma chave e for lá e mexer no meu hidrômetro, vai chegar água na minha caixa d'água? Eu falei, não gasta dinheiro, não. Não é assim que funciona. Aqui lá foi só um vídeo sensacionalismo para poder postar nas redes sociais. Na realidade foi uma palhaçada, mais uma palhaçada que o prefeito fez para poder postar na sua rede social. Igual aquela que ele fez, aonde que teve um morador de rua que que tinha 6 homicídios, estava com a faca, o vereador, o prefeito não acionou a polícia e depois de 2 dias, segundo ele, falou que esse mesmo morador tinha esfaqueado uma outra pessoa. Se tivesse tido uma ação positiva por parte dele de ter chamado ali os militares, com certeza a polícia militar sempre, quando é chamada, vai lá, faz o seu trabalho e com certeza era uma vítima a menos na cidade de Anápolis. Devo falar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Pelo uso da palavra, pela ordem, eu quero apenas dizer que é bom ressaltar, embora o comprometimento tanto do Poder Executivo Municipal quanto do Legislativo, e nós vamos nos empenhar, inclusive investigar se há desabastecimento ou se foi intervenção, e de fato muitas reclamações. Agora, diretamente, é a Saniago que é responsável. É óbvio que nós, vereadores, também o prefeito, vai exigir cobrar, porque nós queremos um atendimento de qualidade. Mas não é a prefeitura, não é a Câmara que é responsável direto pela prestação de serviço. É a Saniago. Então, às vezes, fica imputando de forma deliberada, usando o problema por cunho político, para tentar imputar a responsabilidade, seja no prefeito ou quem quer que seja, de forma que quem presta e tem que prestar o serviço de qualidade e verdade é a Saniago. E certamente nós iremos cobrar como o prefeito está cobrando. Ontem, por exemplo, eu fui também procurado por algum morador, entrei em contato com o gerente e o reservatório estava em abastecimento. À meia-noite em turno, ele atingiu o nível que conseguiu regularizar e normalizar o atendimento da região ali no residencial Bela Vista, esse mesmo, salvo engano, para regularização e normalidade, o que de fato nós entendemos que é muito ruim. E vamos cobrar da Saniago uma providência para que não se repita, uma vez que a declaração é de intervenção e não de falta de abastecimento. Mas ainda pela ordem, eu vendo aqui os colegas falarem da ocorrência da queimadura naquele comerciante ali, eu vejo a importância que é o trabalho que vai ser realizado agora, e eu quero comentar que a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Adriana, também a Gisela ali do CEFOR, também a nossa coordenadora do SAMU, Vanessa, mas a aplicação da lei que vai criar aí, a realizar os cursos de primeiros socorros nas unidades escolares. E nós tivemos aqui a oportunidade de apresentar essa lei ainda em 2023, ela foi aprovada e o ano passado publicada, está em vigor, e complementar a Secretaria da Educação, que agora, poucos meses depois, na verdade, imediatamente após eu ter comunicado, cerca de um mês e pouco, a necessidade de implementação, a secretária já está providenciando, e hoje será o lançamento com as coordenadoras das unidades escolares, e eu quero complementar, inclusive complementar o prefeito também, porque é isso aí, colocar em prática as leis que estamos aprovando aqui. Então, muitas leis que fica aí apenas na escrita. E essa é a Lei Lucas, que também está prevista no âmbito nacional, foi aprovada por uma lei nacional do Congresso. E as unidades escolares, públicas e privadas, têm que se adequar para que todos os trabalhadores, professores, demais servidores que optarem possam ter noções de primeiros socorros. Eu creio que é muito mais até importante em vários outros aspectos. Muitas vezes uma noção de primeiros socorros pode evitar as sequelas graves e até salvar vidas. Então, cumprimento aqui a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Adriana, pelo início dos trabalhos, dos cursos de primeiro socorro. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos.
Pela ordem.
Vereador professor Marcos Carvalho, próximo turno.
Presidente, quero, nesse momento da ordem do dia, registrar que o cadastro de reservas de pedagogas aprovadas no último concurso foi zerado. Esse concurso foi efetivado em 2019 e nós passamos 5 anos aqui cobrando a convocação, lutando pela prorrogação, depois por uma segunda prorrogação pós-pandemia e agora nós chegamos a zerar a lista. Então, quero registrar o compromisso do Poder Executivo, quero falar da importância do apoio dos pares nessa casa, todas as vezes que eu trouxe essa demanda, do compromisso da secretária, do sindicato, do SINPMA, e também dizer que esse é um avanço para quase 600 pedagogas, fazendo o que diz a lei, professor tem que ser efetivo, concursado, com prova e título. Então fica aqui o nosso compromisso e mais uma conquista que foi uma bandeira permanente do nosso mandato, e nós começamos agora uma nova bandeira, que é lutar por um novo concurso público para a educação municipal.
Obrigada, professor Marcos Carvalho, vereador Fred Caxias.
Obrigado, presidente. Meu amigo vereador Domingos não está aqui mais, mas eu quero direcionar ele e quero falar que realmente o que o vereador Jean falou, ele está certo. Esses problemas que acontecem com a Seneado, que já não é de hoje, ela pertence ao estado de Goiás. E nós, essa casa aqui, já convocamos o presidente da Seneado, Ricardo Slavinski, a vir aqui dar explicações para a população, mas que infelizmente ele não veio nenhuma das vezes que nós o convocamos. E o governo do estado, que poderia nos ajudar, que se diz Ana Paulino também, não tem cobrado dessa concessionária para a resolução desses problemas. O prefeito Marcos Correia e os vereadores têm feito o trabalho que a gente pode fazer, mas nós temos as limitações. E, infelizmente, o problema da Seneago, que não é de hoje, tem sido deixado pelo presidente Ricardo Slavinski, que nem nessa cidade vem para dar uma explicação para a população. Pessoal do Gibran também, que nem foi avisado. Alguns bairros ainda foram avisados. Gibran não foi avisado e desde sexta-feira também não tem água lá. Então, quero que isentar aqui que o prefeito municipal e essa casa não tem culpa, mas nós estamos fazendo o que podemos para cobrar da Seneado. E se possível for, presidente André Rezende, a gente pudesse convocar novamente o presidente Ricardo Slavinski para vir cá dar explicações para a população anapolina acerca dos problemas que têm acontecido na Seneado na nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem.
Vereador Zé Fernandes.
Presidente, eu quero destacar aqui que dia 19 agora é o dia dos ortopedistas, a gente comemora isso no Brasil, e essas cirurgias coincidem com essa data, mas é sim uma ação das cirurgias eletivas que a gente vai fazer aqui em Anápolis, em ortopedia, também alusão a essa comemoração. E aqui, puxado do vereador colega aqui, Cacheta, que a gente não conversou antes, o Suavinsk lá da Saneado, por ser uma autoridade estadual, nós não podemos convocar. A gente convida os secretários municipais, a gente pode convocar. Só um detalhe aí, hermenêutico aí, mas o convite pode ser feito, convocação não. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes, vereador policial federal Sumento.
O espaço aqui apenas para registrar também reclamações de dois bairros, entre tantos outros, né? Mas dois bairros, que é o Copacabana e o Paraíso, entraram em contato comigo também, e a falta de água está ali com um tempo muito prolongado, e eu já cobrei da Saneago explicações sobre esse tempo prolongado aí, ainda não tive a resposta, mas estou cobrando para que possa nos fornecer as respostas para que a gente possa fornecer também para a população quais os motivos aí de falta de água de mais de 3 dias, mesmo que seja programada, não há o que discutir uma coisa tão normal, falta água 3 dias assim. Então é importante que a gente fiscalize mesmo e cobre da Saneago um posicionamento. Vários outros bairros também estão com esse mesmo problema, então quero deixar registrado aqui os bairros Copacabana e Paraíso nessa mesma situação.
Obrigada, policial federal Swender. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia, abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Leitão, do sindicato.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Amanhã, um dia também muito importante aqui na Câmara, onde vai acontecer uma sessão solene para entrega da medalha Ato de Bravura. Então, queremos convidar a comunidade para que possa participar. Nós, no nosso gabinete, estamos homenageando o sargento Patrick, do 4º Batalhão de Polícia Militar e do 3º CRPM, que cuida da barreira ali do Daia. Faz um grande trabalho de segurança para aquela região ali. Então, fica aqui o convite para toda a comunidade, para que possa vir amanhã aqui acompanhar essa entrega dessa medalha Ato de Bravura. Pessoas que cometeram algum ato aí, que deram e trouxeram segurança para a nossa comunidade, para a nossa população. Obrigado e devolvo a palavra. Presidente.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Cabo Fred Caixeta.
Obrigado, quero agradecer o vereador doutor Zé Fernandes pela ajuda aí. Mas, vereador, eu só pode ser convocação, chamamento, convite, apelo, promessa, qualquer coisa, mas que traga ela aqui para dar uma explicação para a sociedade. A sociedade não quer saber se o vereador pode convocar, chamar, convidar, apelar. Ela só quer ouvir do presidente da CNA o que está acontecendo aqui na cidade de Anápolis com essa falta de água em vários bairros que não tem solução quando não é água suja. Só isso. A nomenclatura aí, eu acho que a população não importa, não. Obrigado, eu vou falar.
Comunicando.
Vereador Policial Federal Soenda.
Eu quero, nesse espaço de comunicação, apenas repercutir o trabalho feito por um vigilante no Ceará que impediu uma ação criminosa de 3 bandidos que estavam entrando ali num galpão e um só vigilante conseguiu deter essa ação criminosa, matando alguns desses 3, né, e ferindo o outro aí. E, então, parabéns a toda a vigilância, toda a segurança privada, que tem um trabalho árduo, que é uma atividade de risco, tem uma atividade que está presente ali na segurança como um todo. Sempre falo que a segurança privada é uma extensão da segurança pública. Então, a todos os vigilantes, sinta-se homenageado em prol desse trabalho que fez aí o vigilante lá no Ceará, que sozinho conseguiu aí render, né, atirando nesses meliantes e levando a óbito esses bandidos aí que tentavam invadir. E uma vez invadido, claro que iria matar até o vigilante ali. Então, o vigilante com muita ação, muita destreza, fez uma ação muito eficiente, conseguiu combater esses 3 meliantes lá, esses bandidos, e conseguiu matá-los aí, colocar o patrimônio, né, da empresa em segurança e a sua vida também. Então, a todos os profissionais de segurança privada que exercem essa atividade, né, a gente sempre está lutando para que essa atividade seja, de fato, reconhecida em todos os aspectos. Parabéns aí à segurança privada, aos vigilantes e ao vigilante lá do Ceará que honrou, né, a farda, honrou o seu trabalho, honrou a sua atitude ali, todos os vigilantes e todos os profissionais de segurança privada. Então, parabéns aos profissionais de segurança privada.
Obrigada, Policial Federal Swender. Vereador Elias Unano.
Eu quero comunicar a nossa satisfação ali para os moradores da região do Vivian Park, Calistópolis, onde foi feito aquele anel viário ali que dá ligação a 222, saída de Nerópolis, que foi feito sem planejamento aquilo ali. Está tendo fluxo de caminhões, de trens, e está danificando as calçadas, as marquises, está gerando acidente. Está um transtorno total ali no bairro Vivian Park e Calistópolis. Já estou na luta desde quando eu assumi aqui a casa para resolver aquela situação. Já levei o CMTT até o local, né? Inclusive ontem tive com o presidente do CMTT, o Igor, e fiquei muito feliz porque providências já estão sendo tomadas. O prefeito Márcio Correia já está sabendo, passei para ele a situação ali daquele trânsito caótico. Ele já está tomando a providência para ser resolvido ali. Eu já vi ali os projetos, né, que vão ser aplicados ali na questão de sinalização. Fico muito feliz por estar tendo andamento e essa questão para resolver aquela situação lá, que os moradores estão desesperados, desesperados mesmo. E agradeço ao nosso prefeito Márcio Correia pelo empenho. Ele esteve no local, ele viu a situação e já pediu para ser resolvido o mais rápido possível. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Dunana. Não havendo mais inscritos nas comunicações, declaro, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco outra para o dia 2 de outubro. Né? Você está sem a anotação aqui na pauta, por favor, vamos retificar a pauta para sempre ter a data da próxima convocação. A próxima convocação é para o dia 6 de outubro, em horário regimental.
Está então concluída a sessão ordinária desta quarta-feira e a presidente Andréa Rezende lembrou bem, nós concluímos então as 9 sessões ordinárias do mês de setembro. Novo encontro plenário está marcado para o dia 6 de outubro, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. Um grande abraço, até a próxima.